Mais elas na Popular FM todo sábado, chegando com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão, que tem novidades chegando toda semana. Tem sempre também aquelas ótimas sugestões para aquele presente especial, às vezes de última hora que você precisa. Passe na loja Casarão Verde e converse com as consultoras, as atendentes da Casarão, que estão esperando por você na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Hoje falamos do Novembro Azul, da saúde urinária, da prevenção do câncer em si. E o nosso convidado, o Dr. Gustavo Fiedler, urologista e cirurgião. E falando em cirurgia, né, você esteve recentemente, este ano, né, vivendo uma experiência internacional justamente nessa especialidade da saúde urológica. Fale-nos um pouco dessa experiência, assim, 2-3 minutinhos, já que daria um programa inteiro para a gente falar sobre isso.
Ah, obrigado, Luciana. É, realmente foi uma experiência ímpar, né? Foi um desejo e um sonho que eu consegui concretizar esse ano, né? Estive nos meses de junho e julho na Alemanha, na cidade de Leipzig, fazendo uma especialização voltada na parte da cirurgia minimamente invasiva, que seria a cirurgia laparoscópica e robótica. Lá eu pude vivenciar o tratamento de cânceres, principalmente câncer de próstata e rim, onde todo dia mais ou menos eu tinha contato com 10, 12 cirurgias. Então foi uma imersão que eu tive nessa área, pude praticar bastante, tive a oportunidade de entrar em todas as cirurgias e ganhar bastante prática manual e ter o contato com a cultura alemã, ter o contato com a forma de pensar deles, com o jeito de trabalhar deles. Foi uma experiência incrível.
Imagino que seja bem contrastante com a realidade e os desafios que temos aqui no Brasil.
Ah, sim, com certeza, mas o importante é, se a gente não tem acesso a toda a tecnologia e facilidade que eles têm lá, o conhecimento que a gente traz na bagagem faz com que a gente tenha, às vezes, um modo de pensar diferenciado e individualizado para cada paciente, a forma de tratar. Então, a gente consegue oferecer sempre uma coisa diferenciada para o paciente, certo?
Ainda falando na saúde masculina e nessa questão da prevenção, falamos bastante das doenças em si, mas uma das questões também que envolve um certo tabu ainda e que por vezes faz com que os homens e as próprias mulheres tenham receio de buscar ajuda profissional são as questões que envolvem sexualidade. Há muita demanda nesse sentido também de disfunção erétil, outras, ejaculação precoce?
Com certeza. E para fazer um fechamento também em relação à saúde feminina, que também é o tema dessa tarde de sábado, gostaria de destacar hoje, baseado porque o programa é mais elas, né, que existe muito se tem falado sobre a saúde sexual feminina nos últimos anos. Muitos tenho entrado em contato em congressos sobre sexualidade feminina e tem se falado bastante sobre a valorização da mulher em relação ao homem, tirando esse tabu da sexualidade, daquele lado machista do homem, certo? Então a gente pode fazer um link aqui, por exemplo, a mulher com disfunção de bexiga, com incontinência urinária, é uma mulher que ela tem dificuldade, ela se sente envergonhada, ou às vezes ela tende a não ter uma relação sexual satisfatória ou ter distúrbios da sexualidade pelo fato de perder urina, porque ela fica coagida, porque ela fica intimidada de ter uma relação sexual porque vai perder urina. Então essa é uma mulher que ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser resgatada, tem que ser bem orientada.
Interfere na vida social, dependendo.
Exato.
Do grau, evita se expor a públicos,
com
ambientes.
Com certeza. Recentemente, em 2017, foi iniciada uma campanha da incontinência urinária pela Sociedade Paulista de Urologia, que é para tratar a incontinência urinária na mulher. Participaram atores nesse evento, com a intenção de orientar as mulheres quanto à incontinência urinária e seu tratamento, que é uma coisa totalmente resolutiva, né? A gente sabe que mulheres que vão ao shopping, elas tendem a ter uma fobia por preocupar onde fica o banheiro para não perder... Não perder a urina, né?
No caso das disfunções sexuais, os problemas, eles são mais físicos, mais psicológico, emocionais? Varia de homem para mulher?
Não diria que varia de homem para mulher. Eu acho que acometem igualmente ambos os sexos. E diria que são também tanto psicológicos como orgânicos, certo? E cada um vale a gente ter uma avaliação e orientar melhor o nosso paciente, mas tudo vale de uma boa conversa, uma boa consulta e poder esmiuçar isso aí.
E conversando com a esposa, por exemplo, o casal, né, identificando o problema, como é que tu entende que deveria ser essa consulta? Vai o casal, vai só o marido? Como é que acontece melhor o desenvolvimento da cura, do problema, da resolução do problema, quando ele é enfrentado pelo casal ou quando o homem...
Sempre, com certeza. Isso é muito, muito bem tocado, viu, Miriam? Aquele casal, o homem que está com dificuldade de ter uma ereção, quando ele vai acompanhado de sua parceira ao consultório, eu sempre recomendo, eu sempre incentivo. Por quê? Além de ser duas cabeças pensantes, né? A mulher acaba ouvindo, às vezes, algumas coisas que podem ajudar na saúde sexual do casal. Porque sexualidade é o casal, é homem e mulher. Então a gente acaba passando as orientações para o casal e o entendimento se torna muito mais fácil. Às vezes a questão do problema do homem é uma questão de ansiedade. Então, às vezes é só uma questão de dar um toque para a parceira, dizer, olha... Pega, leva com ele, fica tranquila, passa essa tranquilidade para ele. Ou às vezes ela mesmo faz isso, mas às vezes o fato de ter um terceiro dizendo, aí o paciente do sexo masculino orienta, ele se sente também mais...
Acolhido.
É acolhido. Então é um jogo psicológico que faz com que ocorra uma melhora nessa parte.
Por isso
parte.
Eu puxei a questão da psicologia, porque se existe uma questão de função, né, orgânica, como você coloca, daqui a pouco, a partir do momento que surgem os primeiros sinais, isso também já agrega uma pressão psicológica. Daqui a pouco já fica com receio daquilo se tornar repetitivo e que piora daqui a pouco o próprio quadro.
Como um ciclo, né, de problemas que
com
vai
ser... Com certeza, com certeza. E o que a gente recomenda, não se acanhe, não tenha vergonha. Vá consultar um profissional da sua confiança, certo? Aquele profissional que tu já tenha uma certa empatia, ou vá procurar um médico recomendado na área que você possa desabafar, trocar essa ideia e passar essa tranquilidade para resolver o seu problema.
No caso da ejaculação precoce, ela necessariamente a pessoa sabe que ela está tendo alguma disfunção ali, ou é somente com a queixa da parceira que o homem descobre que tem alguma coisa de errado?
Não, a pessoa realmente ela sabe quando ela tem essa alteração. É uma procura muito frequente no consultório do urologista. O que acontece é que a população às vezes não tem conhecimento desse grande acometimento. Né? Acontece em 4 a 5 homens em 10, por exemplo.
Nossa.
Chega a acontecer isso. Sim. Então, às vezes, o homem fica coagido ou fica com medo de ir ao consultório do urologista para poder se tratar. E é uma doença...
É fácil de tratar.
É muito fácil de tratar. Às vezes, a gente usa psicoterapia, a gente usa medicações direcionadas para isso. A gente conversa com o paciente, explica da reversibilidade dessa doença, porque é uma doença que está muito associada a transtornos da ansiedade, certo? A transtornos do biorritmo de cada pessoa, do homem principalmente. A gente sabe que aqueles homens que só querem trabalhar ou não tem aquele seu momento de lazer, acaba interferindo no ritmo circadiano e isso acaba levando a transtorno de ansiedade e, por consequência, distúrbios da ejaculação.
Os sinais dessa autoconsciência seriam a pessoa ter daqui a pouco a consciência de que ela não consegue postergar um orgasmo, por exemplo, a ejaculação?
Sim, seria, eu diria assim, primeiro, a insatisfação do casal. O casal não está legal, não se sente confortável como está a relação sexual. E também o homem, se o homem não está não tá satisfeito com o período com que ele tem o orgasmo, isso está atrapalhando a vida dele, a autoestima dele, a gente recomenda também a ele conversar.
Nossa, pro homem é muito bom, né? E a urologista que tu resolve quase todos os problemas lá, né?
Deus abençoe. Uma aula hoje.
Mas é verdade,
a gente brincou,
olha,
que a gente transformou o estúdio em consultório aqui.
Porque a gente fala muito pouco sobre a saúde do homem. Eu falo, nós mulheres em geral, a gente fala da gente, né? A gente, sim, não fala tanto dos maridos. Mas, realmente, fazendo uma análise aqui de tudo que tu vem nos explicando, pro homem ir ao urologista é ótimo, pode resolver todos, desde questões mais simples, de infecções, até um câncer, e já de disfunções eréteis.
E quebrando
sexuais.
Esse tabu de que mulher também vai no urologista, né?
Exato.
Porque tem muitas pessoas que certamente acham que não, que vai procurar só ginecologista, outras especialidades.
Com certeza. Uma das principais doenças hoje do consultório são o cálculo renal, que corresponde a 40% a 50% das doenças que a gente trata, certo? E depois vem ejaculação precoce, andrologia, que é a disfunção sexual. São as principais doenças, principais assuntos que a gente aborda em consultório.
Tá certo, infelizmente nosso tempo esgotou, então temos que agendar uma próxima consulta com o doutor. Obrigada, Gustavo.
Nada, foi um prazer estar aqui nesse sábado aí com vocês, Luciana e Miriam, podendo trocar mais uma vez um pouquinho da nossa ideia e transmitindo um pouco do que eu sei aí para vocês e poder promover a saúde para a população.
E você também leciona no curso de medicina
Isso,
da Univates?
Eu sou professor lá da Escola de Medicina, na parte da urologia e na parte de assoalho pélvico, da anatomia.
E os ouvintes que ficaram com alguma dúvida, querem buscar mais informações, como entram em contato?
Pode entrar em contato através do telefone do meu consultório, 3762-1113, ou aqui pela rádio também, pode entrar em contato comigo. Eu trabalho quase que diariamente aqui em Teutônia e nas cidades do Vale do Taquari.
Tá certo, mas elas agradecem a parceria também da loja Casarão Verde, todo sábado conosco, propiciando nosso bate-papo, nosso debate pós-almoço.